seja bem-vindo a esta edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, programa que regressa para a nova temporada, este formato de grande entrevista na Rádio Vidigueira, que semanalmente traz até si um protagonista, uma personalidade da nossa região. Nosso convidado de hoje é o presidente do Clube de Futebol Vasco da Gama de Vidigueira, Júlio Azevedo, recentemente eleito no final do mês de julho para este novo mandato. Júlio Azevedo, bom dia, obrigado pela disponibilidade e presença aqui nos estúdios da Rádio Vidigueira. É isso mesmo, eleito há poucas semanas, ou já há poucos meses, podemos dizer assim. O que é que o motivou a pegar nas rédeas aqui do Clube de Futebol Vasco da Gama da Vidigueira?
Bom, primeiro que tudo, Marco, agradecer o convite feito ao Clube Futebol Vasco da Gama na minha pessoa como presidente, e já agora também dar os meus bons dias aos ouvintes e a todas as pessoas que me estão a escutar. A motivação é a mesma que eu tive há 40 anos quando vim para a Vidigueira, que fui convidado para ser na altura como jogador de futebol. Eu já tinha vindo de um campeonato de meio profissional, para não dizer profissional, e cheguei a ser profissional de futebol na altura da minha formação no Vasco da Gama, de Sines, por acaso é engraçado, continuo-me a manter no Vasco da Gama, o Vasco da Gama segue-me, ou eu sigo a ele. O que é facto é que desde essa altura, como jogador, joguei até aos 32 anos, cheguei a ser jogador e diretor desportivo, jogando à bola e ao mesmo tempo como diretor. Assumi depois com o presidente Zé Maria Aniceto, a vice-presidente mesmo, para ligar o futebol, já depois de largar a parte de competição, porque a idade e as lesões. E a seguir entrei num projeto com o Galvão e continuando como vice-presidente. E a seguir à vice-presidência, inerente ao meu próprio trabalho, assumi várias lojas dentro do meu ramo, e como empresário e com filhos era muito difícil abraçar da mesma forma que abraçava até aí esse lugar de dedicação à parte de diretoria. Fui para a mesa da Assembleia. Tenho ao longo destes últimos anos ser vice-presidente da mesa da Assembleia, ou seja, eu tenho estado sempre no Vasco da Gama.
Isto está agora era um pronúncio. Era um pronúncio. Havia aqui já um anunciar de um dia chegar.
Nunca foi minha disposição, não porque não gostasse do Vasco da Gama, mas nunca tive esse. E também não quero chamar protagonismo, porque não, acho que não, quem é presidente não tem que ser protagonista, pelo contrário, muitas vezes tem é que ser ele o líder e ser ele a esfiar uma equipa e muitas vezes ter que fazer quase todo o trabalho. Há uns anos atrás era assim, hoje as coisas estão um bocadinho mais facilitadas, e tive o compromisso por parte da direção anterior de me ajudar, já que eu, ao ter assumi logo com um problema de, não é de saúde, mas também devido à tal vida do futebol, coloco uma cirurgia marcada para agosto e coloquei isso no meu assumir de presidente do clube, que tinha que ter que me ajudasse, e houve disponibilidade da equipa anterior para me ajudar, e até aqui tenho visto que sim, que é um grupo coeso, é um grupo que está a querer fazer aquilo que nos propusemos, porque eu tinha que assumir, porque não é uma questão de não haver mais ninguém, é também o premiar de um trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos anos, de tentar dar algum, vamos lá dizer, ecletismo ao clube, a ver se ele se começa a afirmar, não só na área desportiva, porque esta coisa de subir de divisão e de descer de divisão e vamos à Taça de Portugal, isto não chega para o clube. A minha ideia, e penso que também a ideia de que todos estão a trabalhar agora comigo, é transformar o clube num clube, e não só num clube de futebol. É fazer uma estrutura diferente, é fazer com que ele se torne mais eclético e ter mais modalidades esportivas, é fazer com que ele comece a ter algum património, porque é uma falha no nosso clube, nós não temos sede, nós não temos um espaço próprio, nós não temos um transporte próprio, é tudo muito complicado, e quando chegamos aqui, para mim o mais importante não era o assumir, para que pudéssemos ter uma equipa no Campeonato Nacional de Séniores, mas também aí porque foi feita a pressão, porque se isso não acontecesse com o meu assumir como presidente, evidente, o mais certo era não subirmos ao Campeonato Nacional de Séniores. Se calhar tinha que se fazer uma comissão desportiva ou até, inclusive, o acabar com o futebol sénior. Não premiar esta equipa que há 3 anos tem vindo a trabalhar para conseguir bons resultados era inglório e injusto, até para a própria equipa técnica que se manteve. Temos 14 jogadores vindo do ano anterior, para não dizer dos anos anteriores. Pronto, isto é um primeiro. Não ponho pressão, porque vamos assumir o melhor, porque a terra merece. Eu acho que a terra merece, eu acho que o trabalho é feito para aí. Agora é dar o apelo aos sócios, é dar apelo aos nossos empresários, é contar com o município, porque aqui é o nosso principal sponsor, não só no apoio que nos dá, mas também porque a logística toda ela é camarária, porque o campo é municipal, e temos também por parte da Câmara Municipal de Vidigueira, nas reuniões que fizemos, total empenho dentro daquilo que são as capacidades da própria Câmara, não é?
Ou seja, o objetivo a que se propõem esta nova direção é estruturar o clube, dando-lhe algum ecletismo, com novas modalidades, tornando o clube para além do futebol. Sabemos que o futebol é sempre o que mais atenção desperta e motiva, por vezes até os mais pequenos, mas há mais vida para além do futebol.
Ah, pois claro que há, e tocaste aí no ponto certo, que é, para que estar a fazer traquinas, infantis, benjamins, iniciados, juvenis, e depois não lhes dar continuidade? Temos um clube aqui na região, que no distrito, que o faz, que é o Despertar, mas também eles próprios já estão a criar o futebol sénior, para ver se começam também a criar este tipo de motivações aos jogadores júniores, que são os jogadores normalmente no escalão mais difícil de conseguir arranjar, porque vão estudar e alguns, pronto, acabam por deixar mesmo o futebol, e outros, se não tiverem esse pensamento de serem um dia jogadores de futebol, se não tiverem futebol sénior, a desmotivação é maior. E os próprios sócios e a própria terra, a envolvência que há, se não houver um futebol sénior, eu penso que é mais difícil de manter a estrutura sénior. Relativamente ao atletismo, posso-te adiantar que criámos já uma secção autónoma, mas com o nome de Clube Futebol Vasco da Gama, e já tem estado representada já em quase ao longo de todas as provas que têm-se feito nos campeonatos que eles fazem, que é um campeonato ligado ao atletismo, mas dentro do trail. Temos conseguido bons prémios, os atletas já praticavam, mas sem clube, e demos-lhe esse apoio e criámos essa secção com o nosso vice-presidente, o Daniel Campanisso, que com muito amor e carinho e dedicação, que ele também é um atleta que pratica esse tipo de modalidade, e embora ele nos pediu se podíamos dar esse suporte em termos de nome e também talvez naquilo que são os equipamentos, porque a nossa parte financeira é sempre toda muito espremida, mas eles também não nos exigem muito, exigem que a gente pelo menos lhes dê algum apoio na parte logística e naquilo que é o equipamento, porque o resto eles são realmente muito diferente daquilo que é o amador, é mesmo o amadorismo, por aquilo que é o gostarem da modalidade. E tivemos um convite agora por parte da Federação Portuguesa de Futebol, já tive uma reunião até com quem rege a parte sul do handball, que está a querer já está cá na Vidigueira, através da escola, junto com a Câmara, a criação de uma escola de miúdos para começarem a praticar o handball. Só que eles, quando começam a chegar iniciados e juvenis, se quiserem dar continuidade, já tem que ser com uma associação desportiva. E a associação já teve os seus pergaminhos, já teve o seu topo de como clube, numa primeira divisão de sénior de handball. Foi-nos feito o convite para sermos nós a assumir essa modalidade. Estamos a aguardar para ver o que é que, em termos de federativos, o que é que nos propõem como protocolo, porque isto tem que ser feito um protocolo, porque isto envolve já números, envolve alguns custos, porque estamos a falar de federação, não estamos a falar de associação, e tudo o que é federativo, eu estou a ter essa experiência agora aqui com o futebol, é loucura.
Este seria certamente importante, o retomar de uma modalidade que caracterizou o clube, o handball, que naturalmente já teve o expoente máximo aqui na Vidigueira.
Sim. Eu acho que dificilmente vamos conseguir repetir, não sei, pronto, o futuro dirá. Espero bem que assim se consiga. Chegar a uma primeira divisão de uma modalidade, seja ela qual, é sempre estarmos com os primeiros, com os melhores. E conseguimos, e com muito esforço, portanto, por parte de nós, nós direção na altura, porque foi num ano, até para mim lembro-me bem, porque conseguimos também ganhar a taça distrital e ao mesmo tempo subimos à primeira divisão nacional de handball. Foi um ano cheio de vitórias. Uhum. Foi, mas muito difícil depois os anos que vieram a seguir. Então hoje estamos a ser um pouco penalizados porque houve gastos que depois não foram compensados, houve dívidas que tivemos que assumir. Ainda hoje estamos com algum problema em termos patrimoniais, porque temos o nosso pavilhão, que é a única estrutura que ainda nos resta como sendo nosso património, que teve que ser hipotecado para fazer face a dívidas que ainda vêm desse tempo. Estamos a falar de há se calhar 17, 18 anos atrás. Muito, muito, muito complicado ainda hoje estarmos a gerir uma dívida com este tempo, porque nunca houve por parte do clube a possibilidade de poder salvaguardar alguma verba que fizesse face aos juros ou ao pagamento da prestação que assim era devida. E quando agora assumimos a dívida, ela quase está triplicada em relação àquilo que era o valor no início. Mas pronto, cá está, temos que fazer esforços, temos que tentar fazer com que o clube consiga, como se costuma dizer, ficar limpo. Mas com este
isso é a dura realidade dos clubes do interior do país.
É, mas quando nós vamos assim desta forma para um escalão tão como foi o do handball, era preciso, e nós tínhamos quase garantido esses sponsors na altura. Só que pronto, houve mudanças também até em termos regionais. Nós, por exemplo, tínhamos um apoio que era do Governo Civil, e nesse ano foi extinto o cargo de Governador Civil. Uhum. Toda essa verba acabou por sair. Tínhamos outras promessas das grandes empresas da região, que depois estavam um bocado também ligadas ao próprio Governador Civil, que tinha sido ele que tinha promovido a reunião. Eles próprios depois jogaram-se um pouco para trás. É pá, pronto, é assim, é a nossa realidade. Aqui já não estávamos a falar da Vidigueira ou Distrito de Beja, mas estávamos a falar da má agregação Alentejo. Pronto, e não conseguimos, mas assumimos e fomos até ao fim, só com cargos assumidos através da banca. E quando se assume cargos pela banca é sempre complicado, porque a banca não nos perdoa.
No que diz respeito ao futebol, estamos então nas vésperas dessa entrada do Vasco da Gama da Vidigueira no Campeonato de Portugal, onde já vai marcar presença pela terceira vez. O que é que o clube leva em termos de expectativas, de objetivo para esta temporada?
É assim, Marco, o que é que o clube leva? Eu já estava a fazer aqui quase a minha introdução.
Precisamente, sim.
Para poder também agora dizer-te aquilo que são as nossas expectativas. Pronto, as nossas expectativas passam sempre, porque eu não posso não ter esse objetivo, como também não criar essa dinâmica de grupo naquilo que é sempre o pensamento na vitória, né? Não vamos entrar neste campeonato pensando que estamos derrotados à partida. A estrutura em termos técnicas é exigente, o míster é um míster ganhador, é um míster que vem de uma formação do despertar, que começou a iniciados até agora a este campeonato, tem mudado sempre de escalão e tem levado sempre a formação onde ele está a trabalhar sempre aos nacionais. Vou despertar o nacional de iniciados, vou despertar o nacional de juvenis, vou despertar o nacional de júniores, veio para a Vasco da Gama e levou o Vasco da Gama ao campeonato nacional de
sénior. Há algum misticismo com
ele? tem essa dinâmica com ele e transmite isso não só às estrutura diretiva, mas também à equipa. Da minha parte, aquilo que eu disse à equipa técnica e disse quando assumi a presidência do clube é que era sem pressão, não colocar pressão nenhuma, tentar fazer o melhor, arranjar o melhor plantel possível, com um compromisso de conseguir com que o plantel que tinha acabado a época anterior ficasse, ficou, houve esse compromisso, e reforçámos depois com alguns jogadores, porque aqui mesmo no distrito nós não conseguimos, porque quando pegámos, uma forma de dizer, pegámos na direção, já, como eu costumo dizer, já o comboio e muito em andamento. Já a maior parte das equipas aqui do Distrital tinham feito os plantéis, porque nós temos que ter 14 jogadores de formação local sentados no banco em qualquer jogo. Se não tivermos, somos penalizados em termos de multa e podemos ter até 20 jogadores no banco. Ou seja, temos que ter no mínimo 14 jogadores de formação local, isto só para tu perceberes e quem nos estiver a ouvir entender. Se não tivermos, somos multados, e depois podemos ter mais 6 jogadores, sejam estrangeiros ou não. Não há limite de estrangeiros, mas há limite de estrangeiros sentados no banco ou no jogo. Não podem também ser mais de 6 em jogo, ou seja, 14 formação local e no máximo 6 jogadores estrangeiros na ficha de jogo. Nós temos atualmente 7 jogadores estrangeiros e conseguimos ter 15 jogadores de formação local. Pronto, tomamos, atingimos aquilo que era o encerramento daquilo que se chama equipa de futebol. Não vamos fazer mais contratações, a não ser que haja para aí uma vaga de lesões ou de castigos que não estamos a contar, mas fechámos o plantel com 22 jogadores. Eu até queria 21, mas irão ser 22, porque conseguimos que um dos miúdos que nós tínhamos, vai ser feito agora a transferência agora na hora do almoço, de um dos miúdos com 17 anos que estava no Nacional de Júniores do Ferreirense, que também tem muito para dar, e o Mister conhece, porque foi sempre treinado por ele, que o miúdo não estava a se adaptar ao Ferreirense. Pronto, não porque o Ferreirense não fosse um clube onde ele quisesse estar, mas não estava a se adaptar à realidade, e pediu ao Ferreirense se podia vir para o Vasco da Gama, e é mais um miúdo de formação, é um miúdo com 17 anos, vai fazer 18 anos agora em novembro, que veio fazer o 15 da formação local, o que nos pôs também, em vez dos 21, ficássemos com 22, mas foi com base nesta aquisição deste miúdo.
Tem que haver esse misto de formação, mas também em simultâneo há alguma experiência.
Exato, temos
e jogadores. E é esses jogadores que o Vasco da Gama procurou também, com alguma rodagem, digamos assim, entre aspas.
Não é? É assim, nós temos o jogador mais velho do clube, tem 32 anos ou 33 anos, eu não tenho aqui bem ciente, que é o Pazinho. Depois temos o outro jogador a seguir, penso eu, que é o Castelhano, entre os 27 e 26. E depois temos 22, 19, 21. A grande base da equipa, a média de idades, é capaz de andar nos 21 anos. Porque temos jogadores que vêm estrangeiros, mas que jogavam, dois deles na Colômbia. Temos um jogador que jogava estrangeiro, mas que jogava no Austrália, que é cabo-verdiano, e temos um miúdo coreano que nos chegou do Farense, do sub-23, que também tem 19 anos. E temos um outro jogador, que é o Hamza, que é nigeriano, que tem também ele 24 anos, mas que já fazia parte do nosso plantel, um jogador já estrangeiro assumido. E temos outro nigeriano que veio do União de Montemor, sim, já tem 5 anos de rodagem em campeonato de Nacional de Séniores, e que nos pode trazer como mais-valia. Ou seja, temos um plantel muito jovem, com muita atitude. O misto de jogadores velhos, que se pode chamar velhos, que não pela idade, mas pelos anos que têm na modalidade, não temos. Mas temos muita gente a querer jogar a bola e a querer dar tudo o que tem, e eu acho que é mais importante às vezes que isso, porque os jogadores que vêm rotulados desses clãs superiores de séniores pedem verbas que não são incomportáveis. Todos têm que dormir, qualquer jogador de fora tem que vir que dormir, qualquer jogador de fora tem que vir comer, e qualquer jogador de fora tem que ter depois algum subsídio, mesmo pouco que seja, para poder, pelos gastos que tem no dia-a-dia.
São esse tipo de situações, são esse tipo de custos, de dificuldades que os clubes enfrentam, que às vezes levam a ponderar ou não a participação?
É isso, Marco, é muito difícil, pronto, nós dizemos assim, nós temos os nossos patrocinadores, ok, são nossos patrocinadores, e a maior parte deles, se calhar 60%, 70%, para não dizer 80%, talvez, da verba que nós conseguimos alocar pelos patrocínios, seja do comércio local. Temos a agradecer bastante ao comércio local nessa parte. E como tu sabes, o comércio local vive com as mesmas dificuldades que vivemos nós todos no dia-a-dia, e o próprio país e o próprio mundo. Pronto, o que é que retiramos? Muitas vezes algum comércio local, que é o caso do comércio da restauração, que nos dá um apoio incomensurável, não há números. mas que é transformado o donativo em comida. Pronto, é muito dinheiro para nós se tivéssemos que pagar as refeições. Mas com este tipo de donativo já conseguimos fazer face a essa parte das despesas de refeição. Depois temos, por parte da Câmara Municipal, algum apoio na parte do social, que também servem pequenos almoços e almoços desde que atempadamente avisados. E temos servido dessa estrutura da Câmara para que os nossos atletas residentes cá possam ir tomar o pequeno almoço ao serviço social. O resto é restaurantes, porque nós não queremos atletas de lata de conserva. Há muitos clubes aí a jogar em campeonatos nacionais de séniores e terceira divisão, porque não às vezes segunda, em que os atletas dormem 3 e 4 num quarto, comem uma refeição, o resto é-lhes dado as sobras e passam mal. E nós aqui estamos
isso
a dar.
É uma realidade que
nós
se
estamos a dar pequeno almoço,
no almoço
e jantar em restaurante. Temos a agradecer bastante. E dormida, conseguimos alugar uma horta aqui à saída da Vidigueira, que conseguiu-nos disponibilizar 4, atualmente temos 5 ocupantes, porque os dois colombianos vivem num quarto os dois, mas cada um tem o seu quarto, cada um, não temos é uma casa de banho para cada um, pronto, como deves calcular, uma horta não está desenhada para isso, mas também a maior parte dos banhos e dos duches que eles têm a tomar, eles tomam praticamente em treinos todos os dias, não há essa dificuldade, é mais os toaletes para eles poderem fazer as suas necessidades e darem um banho caso precisem de um duche da manhã, não é? Mas pronto, temos essa estrutura e é assim, é-nos difícil de querer assumir uma candidatura, seja o que for, tendo esta redução de estrutura própria que o clube não tem. Se nós conseguíssemos, eu vou-me bater por isso, pela famosa sede, conseguíssemos um espaço onde conseguíssemos fazer esse alojamento, onde conseguíssemos servir essas refeições, tudo isto seria muito mais fácil. Muito mais fácil.
E para onde é que pode passar essa sede?
Temos uma promessa por parte do município, que o município também quer remodelar a estrutura que tem atualmente como estádio municipal, não só na colocação do novo piso, na alteração que têm que fazer também das águas, porque hoje em dia é um problema grave. Nós estamos agora aqui a falar num campeonato que não sabemos se poderá haver ou não. Imagina que de um momento para o outro a seca continua, felizmente está a chover, mas há uma seca que seja dita ao município que tem que haver a redução drástica de consumo de água para que fique para uso público. A primeira coisa que acaba são logo as piscinas municipais e os estádios. Por isso podemos ficar até ilimitados na própria estrutura. E penso que a Câmara, e já não posso falar pelo município, mas em conversas tidas com o vereador da área do desporto, ele fala-nos que está a pensar a longo prazo aproveitamentos até das águas dos banhos, dos balneários, aproveitamento das águas das chuvas, para que sejam canalizadas para depois fazer a própria rega ao campo. E quando essa estrutura for feita, se calhar, eventualmente, um espaço que nós temos no topo norte do estádio poderá ser a futura sede do clube, elegida por eles, assim, ou erigida com um protocolo, porque isto tem sido tudo feito através de candidaturas, porque é mesmo assim, e acho bem que assim que sejam feitas, e assim seja pensada. Nós temos a promessa por parte do Sr. Presidente e por parte do Sr. Vereador de procurarmos um espaço que, durante esse período até lá, podermos, com a ajuda deles, conseguir esse dito espaço, porque para nós é fundamental. Fundamental porque não só para poder ter os atletas, mas também para recebermos os sócios, para termos a nossa casinha, como eu costumo chamar, porque isso é importante para um clube. Sim, ter um espaço próprio é degradante para mim. Eu ando há 15 anos a pedir isto, mas desde que nós perdemos a nossa sede na Rua Longa.
A sede é o quartel-general de qualquer clube.
Claro que é, porque há sócios que querem ser sócios e dizem bem que não têm que ser adeptos de futebol para serem sócios do Vasco da Gama. Querem ter mais qualquer coisa, e eu acho bem que eles o exijam. Até aqui não tem sido, para mim é, costumo dizer, é uma pecha que tenho desde há mais de 15 anos, desde que nós perdemos a nossa sede na Rua Longa. Pronto, mas vamos ver, está aí a boa vontade, vamos ver o que conseguimos fazer.
Há uma grande diferença entre este patamar da primeira distrital já para o Campeonato de Portugal. Há aqui um fosso grande que é difícil de superar.
Olha, a diferença começa logo por aqui. A estrutura, a organização, o organograma, a forma como nós temos que dividir as equipas de trabalho, porque não basta ter um diretor e ter alguém que depois faça o boletim de jogo no dia do jogo e acompanhe a equipa. Isto é tudo um back-office quase...
Mas isto também significa que o futebol é cada vez mais profissionalizado.
Porquê? Porque quando chegamos ao Campeonato Nacional de Séniores, nós somos tratados neste campeonato como se fôssemos o Guimarães, o Boa Vista, o Benfica ou o Sporting. Passamos a ser profissionais. As exigências em termos federativos é exatamente a mesma. Nós temos de ter uma equipa técnica formada, nós temos de ter diretores formados, nós temos de ter um enfermeiro no campo, nós temos de ter um massagista formado, ou seja, toda a estrutura tem que ter formação. Depois temos de ter as exigências inerentes à realização do próprio jogo, temos de ter uma equipa de segurança, temos de ter proteção civil, temos de ter bombeiros, temos de ter GNR. Vê só a despesa que está inerente à realização do próprio jogo. E depois temos as inscrições, os seguros, tudo aquilo que é necessário de tratamento para com os jogadores que são estrangeiros. Desde tratamentos com CEFT, certificados internacionais. Bom, é uma loucura. Posso dizer que só um certificado internacional para um jogador que ganha o ordenado mínimo, que é aquilo que é exigido para um jogador profissional, com o certificado internacional e o seguro, fica logo em 3.030 euros à cabeça, à despesa desse atleta. Ainda não calçou as botas, ainda não se sentou connosco a nascer para fazer a assinatura e o contrato de trabalho.
Isso,
é muito difícil.
Isso logo à partida, naturalmente, que se leva a essa ponderação da participação ou não, e naturalmente os municípios aqui terão sempre a última palavra nesse empurrar, porque acaba por ser também uma marca que se promove aqui, no caso a Vidigueira.
Sim, nós até estamos a querer promover, isso foi um protocolo que está para ser estabelecido entre nós e o município, que é fazer com que a marca criada agora recente por parte do município onde o tempo se vive seja a nossa imagem de marca também como equipa, na presença que teremos em jogos, não só nos equipamentos de saída, mas também no próprio equipamento de jogo. E tudo o que vai ser a parte visível, seja no digital, seja no outro tipo de plataformas que nós possamos adquirir ou estar presentes, com que e tudo isso possa estar também com o clube. Depois temos a marca Vidigueira, que é desenvolvida pelas nossas adegas e empresas regionais, não só as nossas adegas, o nosso turismo local, a nossa região de mercado, o nosso espaço até artesanal. Tudo isto tem que ser envolvido numa dinâmica que faça com que a própria rádio, toda esta dinâmica tem que ser criada intrínseca ao próprio clube, e eu estou a tentar fazer com que tudo isso seja estruturado no próprio clube também, criando secções de trabalho onde cada um na sua área tenha conhecimento, uns na área administrativa, outros na área do futebol, outros na área da imprensa, outros na área do turismo e no marketing. Estamos a tentar desenvolver essas equipas, eles próprios já têm os grupos formados e penso que vamos dar aí uma imagem de clube muito diferente daquilo que tem sido feito até agora, pelo menos em termos de grupo. Agora, tudo isto custa é criar aquela, o olhar das equipas. Sim, porque os vícios são muitos, mas a minha ideia é fazer como se isto fosse, no fundo eu quero assumir, como faço com as minhas empresas, uma liderança. Sim. E depois fazer com que tudo o que seja sponsors, seja pessoas que trabalham, elas próprias trabalham dentro do grupo com as ideias deles, desenvolvam elas as ideias, que possam eles criar as dinâmicas, e quase que eu não tenha que fazer nada a não ser o trabalho de criar e trazer mais suporte financeiro para o clube, além de dar a imagem como presidente do clube que seja um bocado mais institucional. De resto, eu quero que sejam eles a fazer do clube aquilo que eles querem que o clube seja. Uhum. E eu estou aberto para isso tudo, e eles sabem, porque foi assim o assumido da minha presidência.
É importante trazer de alguma forma a sociedade civil para o interior do clube.
Ah, pois claro que é. Por isso estamos a criar também uma dinâmica,
dinâmica
de novos sócios.
Esse reforço
estamos a criar uma dinâmica de novos sócios, estamos a desenvolver também o chamado CLAC, porque temos muito suporte em termos daquilo que são os órgãos sociais. Isto para te dizer, nós temos uma equipa superior a 50 indivíduos ligados à direção, pela estrutura toda, pelo seu organograma. A grande maioria deles era o nosso suporte de fãs, como se costuma dizer. E é essa dinâmica que se tem que criar aqui no dia a dia, para que as pessoas entendam que o Vasco da Gama não é só aquele espaço que está lá e que tem um campo para jogar a bola, mas também cá fora, que entendam que a nossa posição é essa também: querer chegar a eles e querer proporcionar-lhes espaços e eventos onde eles também possam estar presentes. Agora, tudo isto tem a ver com não só a nossa vontade, mas também a vontade de quem se pode associar a nós. Nós, como eu costumo dizer, temos o veículo, agora eles metam cá a gasolina.
O clube que também vai realizando algumas iniciativas, o maior exemplo são as festas em honra da padroeira, as festas de Vidigueira, que é já de alguma forma uma tradição. Isto é também uma forma de, naturalmente, angariar verbas, e faz parte de toda essa reinvenção que é necessária para, de alguma forma, entre aspas, alimentar o clube.
Eu penso que todos os clubes, a nível distrital ou a nível regional, têm todos eles um pouco essa filosofia de aproveitamento daquilo que são
os
eventos.
Está aqui também muita carolice no meio disto.
São muitas horas perdidas, como deves calcular, trabalhamos. Eu agora, os últimos 15 dias, nesta organização para fechar o plantel, a minha mulher vê-me sair às 8 da manhã de casa e só me vê às 9 da noite, quando não é às 10. E eu estive a ir às 4 da manhã para o hospital para levar um atleta, e tive que às 9 da manhã estar à porta do hospital para o trazer. Já tu podes ver que são quase tratados como os nossos filhos, porque estão aqui, somos nós o elo de ligação a eles. Em relação a esses eventos, tudo aquilo. Pronto, o que nós fizemos foi ver, junto também do município e junto das entidades que fazem esses eventos, para que nos convidem ou para que aceitem o nosso convite e a nossa presença. Tivemos agora com os motares, gostaríamos de estar na Semana da Juventude, mas pronto, não foi fácil. Temos outros eventos que poderão ser criados até por nós. E estamos com ideias de fazer alguns, para que possamos chamar os nossos patrocinadores e fazer-lhes ver qual é o tipo de imagem e qual é o tipo de posição social que nós queremos ter também em termos do concelho, porque aqui estamos a falar mais de um trabalho concelhio, não com tanta dinâmica posterior, mas estamos a tentar fazer essa apresentação. E está tudo encaminhado para que seja no aniversário do clube, que será em meados de outubro, fazer um convite a essas entidades para que possamos mostrar aquilo que vai ser o Vasco da Gama para o futuro.
Falámos como explicaste a questão de ter atletas da formação. O Vasco da Gama da Vidigueira foi um dos clubes no distrito que viu concluída esse reconhecimento, essa certificação pela Federação Portuguesa de Futebol como entidade formadora de 13 estrelas. Isto é por aqui o caminho, pela formação gradual e pela criação das camadas jovens, é por aqui que se vai crescendo e criando essas bases.
É aí que está a grande estrutura, penso eu, do clube. Não é no futebol sénior, apesar do futebol sénior, como dissemos já, e já foi escapalizado, ser a imagem. É precisamente a formação, até porque temos de chamar os pais, temos de chamar os avós, temos de chamar os tios, temos de chamar os primos.
E a necessidade de envolver a sociedade civil.
Exatamente. E os miúdos são o nosso melhor, como eu disse ainda há bocado, veículo. Porque são eles o futuro e são eles que... E é um grande trabalho que eu tenho que dar a todas as direções que me antecederam, e foi manter essa formação. O clube tem conseguido manter a estrutura do futebol de formação. Muitas vezes não temos é miúdos e temos dificuldade em transportes para depois buscar alguns miúdos mesmo às próprias aldeias. Temos dificuldade em buscar miúdos aos concelhos limítrofes. Estamos a tentar fazer com que um protocolo, e eu já falei com o presidente do Sporting da Cuba e estou para entrar em diálogo com o presidente do Alvito, porque a formação vai começar agora já em finais de setembro, princípios de outubro, para ver se conseguimos fazer protocolo para aproveitar as logísticas que eles tenham de poder alguns miúdos estar em campeonatos que nós não temos e que eles não têm, para fazermos troca de atletas e também de transporte, para que possamos criar aqui esta dinâmica de... Nós, por exemplo, temos iniciados, eles têm juvenis, estão, os iniciados da Cuba, por exemplo, vêm para aqui e os de Alvito, e os nossos juvenis vão para Cuba, para Alvito. Pronto, tentámos criar aqui uma dinâmica para que não seja só o despertar, e eu não estou contra o despertar de maneira nenhuma, porque eles vão para os nacionais, e ainda bem que temos um clube aqui que leva os nossos atletas aos nacionais, mas a este nível, mais de campeonatos de regionais, porque há dificuldade também nos atletas. O Três Estrelas é um grande trabalho, agradecer muito à equipa comandada pelo Fernando Carapinha, que é um amor de trabalho, e tenho que aqui pôr, até fico um pouco embargado, mas pronto, eu sou um bocado piegas, deixa só respirar um bocadinho, só te importas e ver um golo d'água.
Mas naturalmente essa é a questão do futebol jovens, camadas jovens, acaba por...
E esse trabalho, porque nós fizemos um centro de estudos naquilo que era os antigos balneários do pavilhão, e queremos fazer esse aproveitamento das salas. Também tivemos que criar um espaço para quartos, e criámos um espaço para sala de estudo, onde os atletas da formação podem ser acompanhados através de programas que devemos fazer com a escola, e já temos também com a própria CPCJ. Isto foi uma dinâmica criada por esta equipa, que conseguiu e fez valer os concursos e as próprias candidaturas que houve, e continuamos à procura delas. Temos mais uma candidatura que vai arrancar e está já executada com 50% por parte do município. Já agora aproveito, porque não é só o Três Estrelas, nós vamos remover todo o amianto, todo o teto do pavilhão mais antigo da Vidigueira, que é do clube, que conseguimos fazer uma candidatura na ordem dos 80 mil euros, com 50% a fundo perdido e com outros 50% por parte do município, como entidade que nos deu o suporte para poder fazer a candidatura. E temos que fazer isso até novembro. Já temos adjudicado o caderno de encargos, já damos o dinheiro para o arranque da obra, ou seja, já temos aqui mais uma novidade para apresentar, fora daquilo que é o futebol e fora daquilo que é muitas vezes só a parte desportiva. Ou seja, nós estamos também a querer acompanhar a evolução do clube em termos de futuro, mas também a evolução daquilo que é o nosso património. Toda esta dinâmica conta sempre com o mesmo: temos atletas, temos pais, temos equipa, temos pessoas, temos uma terra, temos um distrito, temos uma câmara, temos tudo aquilo que é o que pode envolver o clube, porque por nós sozinhos não conseguimos fazer nada.
Júlio, também há poucos dias o Vasco da Gama conheceu o adversário para a Taça de Portugal, competição que tem trazido alguns nomes do futebol nacional até à Vidigueira. O Leixões foi a equipa em sorte, a equipa da 2ª Divisão, aqui mais uma vez uma equipa de um escalão superior. 2 de outubro é a data do jogo. Que expectativas também para este encontro, que normalmente, à imagem do que é a Taça, é sempre uma festa.
Marco, eu tenho que fazer uma pequena correção, mas também ainda não está... uma novidade, mas que também ainda não posso dá-la como certa, porque foi pedido por parte do Leixões a antecipação do jogo para dia 1, para sábado, às 3 horas. Ou melhor, eles até pediram para as 11 da manhã, mas para nós logisticamente é impossível, porque temos atletas que trabalham e não nos era possível fazer o jogo da manhã. Já fizemos as diligências junto à Federação e acho que o Leixões também, para que o jogo possa ser às 3 horas de dia 1, mas isso vai chegar depois aqui de certeza através do nosso departamento de imprensa, vai ser chegado à rádio o documento com essa alteração. Pois, calhou-nos os bebés, como chamados os bebés. Eu sou do tempo dos bebés, eu ainda sou do tempo do Leixões jogar na primeira divisão e ainda ganhou o Benfica no estádio do Matosinhos. E é bom porque é uma equipa que tem muita tradição, é conhecida a nível nacional por esse nome, pelos bebés, e cá contamos com eles. Esperamos que seja um dia de festa, como nós costumamos fazer e receber. E poderá ser uma mais-valia para o clube. Esperemos que todo o distrito faça essa envolvência e que venha ver o jogo e que nos ajude na parte da logística, porque isso é nós já estamos mais ou menos preparados. Também já a parte desta equipa já teve com o Guimarães, já teve com o Estoril, mais ou menos temos já aqui alguma tarimba naquilo que é a organização do jogo. Mas dizer porque não, seria bom conseguirmos passar esta etapa e trazer cá um primeira divisão.
Muito bem. Porque o nosso tempo também está quase a terminar. Como é que tu vês atualmente o futebol distrital, o panorama distrital, com todas estas dificuldades, com clubes que por vezes vão desaparecendo, vão extinguindo as suas principais equipas, vão apostando mais num escalão de formação, mas aqui, de uma forma geral, o futebol no distrito de Beja?
Tem a ver tudo com o mesmo, Marco.
São as dificuldades do interior.
As dificuldades do interior. Eu disse ainda há bocado, a natalidade baixa, como é que a formação diminui? A formação diminui, o número de atletas diminui, depois há outros interesses, há outros eventos, há outras dinâmicas criadas pelos próprios miúdos que têm outros interesses que não só a atividade desportiva. Nós fazemos o máximo para proporcionar o melhor. Como disse já, até temos esta possibilidade de fazer o handball e já temos o atletismo, para que haja esse atletismo, para que eles não pratiquem só futebol. Agora, todos os clubes aqui da região se batem com o mesmo, que é a questão não só da interioridade, mas também dos apoios. Quando se vive praticamente da subsídio ou dependência do município, é muito complicado, é muito complicado. Se não criarmos estruturas de suporte, como são patrimónios e esses eventos e sedes e outro tipo de candidaturas com uma estrutura que saiba, tenha conhecimento a nível jurídico e com apoio também nessa área, para que consiga fazer as ditas candidaturas, viver só de dinheiro eu para mim não tenho que o dizer assim, que grande parte é do nosso município, mas gostaria que cada vez mais tivéssemos menos dependência. E penso que os clubes que depois optam só por isso têm os dias contados. Não têm,
mas com um tecido empresarial fraco, como temos na nossa região, torna mais difícil esse desafio, ou torna um desafio ainda maior para os clubes?
Esse desafio a gente assume, porque ainda há bocado deitei um nome no Fernando Carapinha, mas temos também alguém que esteve já ligado ao clube e que tem essa vontade de nos ajudar. E penso que o próprio município também nos poderá ajudar na parte de logística daquilo que é a parte jurídica, que é a questão de levarmos o clube a um estatuto de clube de interesse de utilidade pública. Uhum. Nós temos esta pecha aqui, mas estamos já a trabalhar nela, mas é preciso recolher uma série de documentos que temos de ter quase uma ou duas pessoas só a trabalhar nessa área, e estamos a trabalhar nela. Porquê? Porque se conseguimos o estatuto de utilidade pública, aquilo que é a nossa presença perante o tecido empresarial é diferente, porque eles tornam-se nossos mecenas, e quando eles trabalham numa base como mecenato, eles têm muito mais possibilidades daquilo que são os subsídios ou os donativos serem depois deduzidos naquilo que são os compromissos de pagamentos anuais ao fisco. Assim como donativo, e eu sou um empresário e sei do que falo, estão verbas alocadas que, por mais que eles deem, chega uma altura em que aquilo não serve para nada, a não ser para ter como documento de suporte, porque já não serve como despesa para ser deduzido. Muitas vezes nós dizemos assim, mas eu fartei-me de dar donativos, mas muitas vezes esses donativos são pro bono, não nos servem para nada, porque são tantas e tantas as instituições que nos pedem, que chega uma altura que a gente só está a trabalhar mesmo para comprovar que estamos a dar aquele donativo, mas que não nos serve já para dedução. Há essa ideia por parte de algumas estruturas associativas que mas eles estão-nos a dar o dinheiro, mas depois eles também deduzem. Não é assim. Só se for realmente dentro de uma instituição de utilidade pública, uhum. como é, por exemplo, aqui os bombeiros. Aí é deduzido e tem outro estatuto da forma depois contabilística de ser lançado. E então temos aqui esta cunha, vamos dizer assim, este travão, que nos está a impedir de poder chegar mais fácil ao tecido empresarial, porque a vontade de lá estar e a vontade que eles têm de nos ajudar também é alguma. Só que batemos logo com uma porta que está semi-fechada, que é, epá, nós estamos a trabalhar mais para a área social e é para aí que nós temos as nossas verbas alocadas, porque eles têm que fazer os orçamentos deles com os budgets são próprios e têm sempre verbas atribuídas para aquelas rúbricas, e nós não temos essa rúbrica e batemos muitas vezes com aquilo que são, vamos falar assim, caixas de vinho. Sim, e o clube não tem nenhuma. Não, se tivermos a sede, podemos aproveitar. Agora não podemos vender bebidas alcoólicas no estádio.
Vai muito para além a vida de um clube, e aqui no caso do Baixo da Gama vai muito para além da bola que não entra, da linha que não se consegue chegar. O desafio é muito maior do que isso.
Pelo menos o empenho que eu pus, penso eu que todos eles que se põem todos o mesmo empenho, não estamos agora aqui a falar do Júlio ou do outro qualquer. Para mim, eu sei, porque sempre acompanhei, sempre tive dificuldades, sempre andei com o Presidente, sempre sei o que é que isto custa. Assumi sabendo que a responsabilidade era maior, mas é muito, muito, muito desgastante, é muito desgastante. Pelo menos até tudo isto, esta estrutura, conseguir por ela mesmo funcionar. E passa por um novo pensamento acerca daquilo que os clubes têm que ter, e nós, como responsáveis, que seja eu como presidente ou outro qualquer como vice-presidente, têm que ser responsáveis, seja nas modalidades amadoras, seja nas modalidades semiprofissionais. Tem que haver estrutura e logística, tem que haver grupo de trabalho, inclusive a requisição de pessoas para as secretarias, concorrer aos IFPs, poder concorrer a tudo aquilo que é a criação de postos de trabalho, e desenvolver essa dinâmica também no clube, para que a gente possa ter pessoas que nos abram os mails. Marco, tu sabes quantos mails nos chegam nesta altura? É desde as 8 da manhã até à meia-noite nós estamos a receber mails e a tratar de mails, quando temos a nossa vida profissional todos, e que não podemos muitas vezes deixar o nosso trabalho para responder um mail. E isso faz muita falta, a gente conseguir criar essa dinâmica e essa equipa também, ela quase profissional a nível daquilo que é a secretaria, e não profissional em termos daquilo que é o futebol a tempo inteiro.
Muito bem, fica esta entrevista, estes desafios e objetivos com que o Clube de Futebol Vasco da Gama de Vidigueira se depara nas vésperas de entrar em campo para mais uma participação no Campeonato de Portugal, que acontece já no próximo domingo, frente ao Imortal de Albufeira. Júlio Azevedo, agradecer mais uma vez a disponibilidade e a presença aqui connosco. O nosso programa fica por aqui. Ao meio-dia atualizamos a informação no primeiro plano.